Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional, quarta-feira, 21 de junho de 2023. Sejam bem-vindos, boa noite, no ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, que joga com coração, e vê se a camisa legal, tá com foco, sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes. A gente começa falando sobre Fluminense e Atlético Mineiro. Jogão que a Nacional transmite a partir das 9h15 da noite. Bola rolando às 9h30, direto do Estádio da Cidadania. O Raulino de Oliveira em volta redonda. Os dois pressionados, o Galo com técnico novo, o Diniz pressionado no Fluminense, teve protesto e tudo. E o Luiz Ferreira está aqui para contar essa história. Tudo bem, Luiz? Boa noite, amigo.
Tudo bem, André Marques. Boa noite para você, Mário Silva, Jorge Bruno na mesa, você ouvinte ligado aqui no programa do Mundo da Bola. André, a gente está chegando no inverno e está tendo um monte de campanha de agasalho, né?
Azagalho?
Azagalho, que você vai entender. Agasalho, casaco, lençol, cobertor. No Fluminense está lançando a campanha Doe um Zagueiro. Porque a situação lá está complicada, André. O Fluminense não vai ter o Manuel, que está suspenso preventivamente por doping para a substância Ostarina, que é um anabolizante. É a mesma substância que pegou a Tandara, jogadora de vôlei da seleção feminina. Não vai ter o Vitor Mendes, que está envolvido com aquele escândalo da manipulação das apostas. E não vai ter o Felipe Melo, que sentiu uma lesão. A assessoria do Fluminense comunicou ontem que o Felipe Melo está fora do jogo. Tanto que até os torcedores do Fluminense nas redes sociais diziam: o Diniz vai escalar o Ganso na zaga, porque só o que está faltando. É uma brincadeira, evidentemente. Vamos dizer assim, André Marques, Mário Silva, que o Fluminense vai para esse jogo na conta do chá. Porque tem o Nino.
E tem o David Braz.
Se reunindo, se recuperou da lesão que tirou ele dessa data FIFA, ele foi convocado pelo Ramon Menezes para os jogos contra a Guiné e Senegal, não foi por conta dessa lesão. E vai formar a dupla de zaga com o David Braz, é o que tudo indica, é isso. Sobre os jogadores que estavam convocados, no caso o André. O André, ele já foi relacionado para a partida, está com o grupo, mas a gente ainda não sabe se o Fernando Diniz vai deixar o André no banco de reservas ou se ele já entra de início.
É porque é bom lembrar que ele jogou no segundo tempo ontem, ele na derrota do Brasil para Senegal.
Outro que foi convocado, mas não para a seleção brasileira, é o João Arias. Esse está fora, esse não joga, já está pela fora.
Porque a Colômbia jogou na Ásia, né?
A Colômbia jogou contra a Alemanha ontem.
Ah, teve contra a Alemanha, mas jogou também contra o Japão, se eu não me engano.
Exato. A Colômbia venceu a Alemanha fora de casa, 2-0, grande resultado da seleção colombiana. Quem comenta esse jogo, sobre esse jogo do Fluminense, compromisso do Atlético Mineiro, como você falou, Fernando Diniz, aí pressionado por bons resultados, a galera pegando do pé, até do Jorge, que tá lesionado, tá nem jogando. Um negócio, coisa que nem João de Deus explica, vamos dizer assim. Vamos ouvir o Samuel Xavier falando sobre o jogo contra o Galo.
É, sabemos que jogar com o Atlético sempre foi difícil, né? Tanto dentro da nossa casa ou tanto em Minas, né? Mas a gente tem, né, um retrospecto muito bom, né, de vitórias. E jogando em casa, diante do nosso torcedor, né, a gente tem que ir em busca desses 3 pontos, que é muito valioso pra gente, né, no Campeonato Brasileiro. Então é tá bastante concentrado, né, e buscar essa vitória aí que vai ser importante pra gente.
É buscar essa vitória que realmente vai ser importante para o Fluminense. Fluminense que briga na parte de cima da tabela, briga pelas primeiras posições. A tendência é que o técnico Fernando Diniz mande a campo um time com a seguinte formação: Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marcelo. No meio campo, Martinelli, Lima e Ganso. Se o Lima não jogar, se o André começar jogando, provavelmente que o André joga no lugar do Lima. E o ataque, Keno, Cano, e o Lelê, substituindo o João Arias. Falando do Atlético Mineiro, o grande chamariz dessa partida para o Atlético Mineiro é a presença do Luiz Felipe Scolari. Filipão foi contratado recentemente, inclusive na última sexta-feira, para o Mundo da Bola, da notícia em primeira mão. A questão é, Filipão está relacionado, ele vai estar no banco de reservas junto com o elenco, mas ele não vai comandar o time. O time vai ser comandado, ainda que de maneira interina, pelo auxiliar fixo Lucas Gonçalves. Noticiário, o Allan Kardec, depois de um longo e tenebroso inverno, veio de uma lesão séria, voltou a ser relacionado. Outro que também está sendo relacionado, pode até começar jogando, é o Guilherme Arana. Quem não lembra do Guilherme Arana, estava para ser convocado para a Copa do Mundo passada no Catar, sofreu uma lesão séria no joelho e acabou de fora. Tendência é que a gente veja o time entrando em campo logo mais com o Everson no gol, Mariano, Gemerson, Bruno Fuchs e Guilherme Arana, Batalha, Zaracho e Johan, Pavon, Paulinho e Hulk, o incrível Hulk. A mudança no comando técnico do Atlético ainda está dando o que falar, André. E assim, eu peço até atenção do Mário, do ouvinte da Rádio Nacional, para você ver como é que a chegada de um técnico novo muda o ambiente. Olha só o que o Johan fala do Eduardo Cudê e do Filipão. Olha o que ele falou, ele deu uma comparada nos dois, preste atenção.
Cara, eu acho que a forma de jogar que o Cudê tinha era uma forma muito diferente, que a gente nunca tinha jogado, então provavelmente essa forma não vai continuar. Acredito que a gente possa sim levar muitas coisas boas que a gente aprendeu com o Cudê. E o Filipão também é um cara inteligente, um cara experiente, que vai pegar as coisas boas que a gente vinha fazendo e vai implementar na forma dele de jogar. Eu acho que o Filipão é um cara que é mais tradicional, não inventa tanto, faz mais o básico, e ele sabe que com a qualidade que ele tem, com os jogadores que ele tem aqui, se a gente fizer as coisas de uma forma mais simples, as coisas podem fluir naturalmente e isso vai dando confiança dia a dia para a gente fazer grandes jogos.
Sonora forte essa, depoimento forte.
Bem clara, né?
Bem clara. O Filipão não inventa tanto. É nesse clima que o Atlético Mineiro entra em campo logo mais, é nesse clima que o Fluminense entra em campo logo mais. A partir de 21 horas e 15 minutos, Rádio Nacional abre o Show de Bola Nacional com a sua narração, André Marques, comentários de Mário Silva, que está aqui coçando a cabeça com esse não inventa muito, Maurício Costa e eu no Plantão da Informação, André.
Ô Mário Silva, nós como bons repórteres que fomos, adoraríamos uma sonora como essa para criar um noticiário, né Mário?
Boa noite,
André. Boa noite, amigo.
Boa noite, Luiz Ferreira, e um abraço para os ouvintes, boa noite para todos. Olha, realmente ele não deixou dúvida, o cara é inventável. Quem inventa é o inventor, diria o Chico Anísio.
Professor Pardal.
Professor Pardal. E aí inventa tanto que o cara não consegue entender o que o cara está falando, entendeu? Eu me lembro do Tinho, treinador que foi do Vasco, tinha um jogador chamado Tiriça, do Bangu. Ele pegava aquele negocinho daquela imantada, na época era com chapinha. Bota pra cá, pra cá, pra cá, aí o Tiriça, e eu, professor, você vai lá e faz o teu. Porque também não era complicado. Então, realmente, eu acho que a coisa não estava boa lá. Com relação ao Fluminense, permite discordar do amigo, Luiz Ferreira. O André, e também do amigo, o André entrou em campo, mas não jogou. Não jogou nada.
Foi pouco tempo também.
Pouco tempo. Então pode jogar. A não ser que a viagem tenha, que amanhã vai ter que jogar o do outro time, porque o Gabigol está metade, é o que parece. Então, é um jogo difícil, porque não é Maracanã. Volta Redonda é um outro departamento. E a gente vem dizendo, André, você acompanha bem, que esse campeonato, ele é um campeonato muito pesado. E os clubes vão perdendo jogadores pelo caminho. O Palmeiras também perde, mas está usando a base com sucesso. O Fluminense já está, perdendo. Arana é um do Atlético, isso tudo complica. O momento dos dois não é bom, então é um jogo de 6 pontos. Eu acho que jogar em Volta Redonda é bom para o Atlético, não é bom para o Fluminense.
Concordo contigo, Mário. E amanhã tem o Flamengo em campo, você já falou sobre o Gabigol, tá fora, né? Tá vetado pelo departamento médico, assim como o Matheus França, que segue na transição entre o DM e a preparação física. O Flamengo joga contra o Bragantino em Bragança Paulista. É um jogo difícil, Mário, ou é um jogo para o Flamengo trazer 3 pontos?
Ah, é um jogo difícil. Lá em Bragança Paulista não é muito fácil. Se bem que o Bragantino já não é aquele.
Do início do aporte lá da Red Bull.
Da Red Bull e tal, ele diminuiu e tal. Mas é um jogo difícil, tá? Eu jogo em Bragança, eu já fiz um jogo lá. É meio complicado. E foi um jogo do Vasco.
Eu fiz alguns jogos lá. O gramado é bom.
Bom, o Vasco ganhou, inclusive, o jogo que eu vi. Agora, Gabigol vetado, o Pedro vai pro jogo, né? Porque jogou ontem.
Dá tempo, né?
É, mas jogou também meio tempo, né?
Também entrou em campo, né? Jogar não jogou.
Também não jogou. Não, teve só uma chance, né? E participou de pegar a bola no fundo do gol, no segundo gol do Brasil. É a participação do Pedro. Então ele pode jogar. E aí o time, acho que o Bruno Henrique deve ter uma chance. O Flamengo teve uma semana para treinar. Isso realmente dá ao Flamengo. Eu acho que o Flamengo é favorito. Mas
tendência de evolução, né? O São Paulo está evoluindo o time.
Se ele está invicto a 10 jogos e com mais uma semana para o jogador assimilar, né, aquilo
melhorar.
Que ele quer, a tendência é melhorar.
Tendência é melhorar. São 6h51 e o Luiz Araújo, hein? 27 anos, chega ao Rio na segunda-feira e a partir de 1º de julho está aí à disposição. É mais um cara para brigar por vaga nesse time do Flamengo em evolução, Mário.
O Luiz Araújo é ponta direita, né? Joga pela direita, um lugar que às vezes é carente, às vezes não é, dependendo do lateral, porque o lateral é o ponta, né? Esse menino está subindo, o Wesley, está subindo. Né?
Melhorou bem.
Melhorou bem. Mas eu acho que é um reforço bom, dizem que vão chegar mais dois, né? Um deles é o De La Cruz, que eu vi jogar, gostei.
O River está fazendo jogo duro, né? Mas, assim como o Atlético com o Alan também.
É, mas na hora que o Didim pintar...
Vai ter que subir mais um pouquinho.
Dizer, eu quero ir e o cara sobe mais um pouquinho.
É.
São jogadores... O De La Cruz é jogador de meio campo. O Flamengo também... Tem que ver aqueles que vão... O Marinho já saiu, era o ponta, era o que jogaria por ali. E eu estava vendo um histórico do Marinho, ele só conseguiu duas vezes fazer aquilo que ele fazia bem, que era cortar para dentro e bater forte. Isso ele não conseguiu fazer. E ele teve mais chance com o Sampaoli, porque o Sampaoli conhecia ele no Santos, mas ele não foi no Flamengo aquilo que foi no Santos. Se o Flamengo compra... O Flamengo também vende para chuchu.
É verdade. E fez bem em vender porque não deu certo. 6h52 no horário de Brasília. Tá na hora do...
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
A seleção brasileira de basquete feminino disputará a AmeriCup na cidade de León, no México, de 1º a 9 de julho. O primeiro jogo do Brasil é contra as cubanas. A seleção está no Grupo A. Na sequência, o adversário é a Venezuela, depois a Argentina e os Estados Unidos. As duas primeiras garantem vaga para o pré-olímpico mundial. Do terceiro ao sexto lugar, participam do pré-olímpico das Américas, tentando uma vaga para o pré-mundial. Embora o Brasil tenha ganho 4 medalhas de bronze no Pan-Americano de esgrima, a classificação por equipe não foi muito boa. No masculino, terminou em 9º lugar na competição de espada. O vencedor foi a equipe da Venezuela, em 2º, Estados Unidos, e Colômbia em 3º. No feminino, na competição de sabre, a equipe brasileira terminou em 7º lugar. Em 1º ficou os Estados Unidos, o México em 2º e as venezuelanas fecharam o pódio. Na segunda semana da Liga das Nações de Vôlei Masculino, o Brasil começou bem, vencendo a Bulgária por 3-0. Com parciais de 25-22, 25-17 e 25-15. O próximo compromisso será contra o Japão. Amanhã, às 8 horas. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Perfeito, Wagner Gomes. Dando sequência aqui ao No Mundo da Bola na Rádio Nacional, vamos falar do Botafogo. Afinal de contas, o Fogão lida com o interesse do Al Nassr, da Arábia Saudita, no técnico Luiz Castro. E está se preparando para jogar contra o Cuiabá amanhã às 8 da noite na Arena Pantanal. O Fogão, que é líder do Campeonato Brasileiro, tem 24 pontos em 10 partidas, 8 vitórias, 2 derrotas. Hoje está secando o Palmeiras, que enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova, e pega o próprio Palmeiras no domingo, jogo no Allianz Parque, jogo dificílimo, fora de casa no Campeonato Brasileiro. O Fogão, que colhe também os frutos da virada de chave depois do desempenho decepcionante no estadual, é o que afirma o atacante Luiz Henrique.
Eu acho que a gente não estava feliz pelo Carioca que a gente fez, né? Sabendo da qualidade do grupo, todo mundo sabia. E o Carioca que a gente fez, todo mundo sabe que não foi bom, daria para ter ido mais. Aí certeza que a virada de chave veio aí. todo mundo ficou mais concentrado, mais forte, treinando mais. E acho que é só fruto do trabalho também, porque a gente nunca deixou de trabalhar. Eu acho que os resultados no começo não foram bons, mas a gente sempre trabalhou muito, aumentou o nível do trabalho e é só fruto disso mesmo.
Ô Mário, o Botafogo tem, entre aspas, né? A gente sempre fala, entre aspas, obrigação de vencer o Cuiabá amanhã. É um jogo para 3 pontos, né, Mário?
Olha para a tabela e vê que tem que vencer, né? Apesar do jogo ser fora do Rio, lá na Arena Pantanal, Cuiabá não vai ter o Davidson, que é o seu principal jogador, que é 22, mas é bom jogador. Se tivesse a cabecinha no lugar, jogava em qualquer clube.
Pô, excelente, excelente atacante.
Excelente,
né?
Atacante, mas parece que o fora de campo dele não é tão bom quanto dentro de campo, aí complica. Ninguém tem nada com a vida particular de ninguém, mas quando o fora de campo influencia o dentro de campo, complica. Botafogo tem a obrigação de vencer, mas no momento é todos contra o Botafogo, né? E o outro dizendo segue o líder, cada um puxando a brasa para a sua sardinha. Acho que o Botafogo é favorito, mas...
É, em todo caso, né? E o Botafogo que recusou a proposta do Beşiktaş pelo zagueiro Adrielson, que é uma grata surpresa, né? Um excelente zagueiro, né?
Excelente zagueiro. O Beşiktaş é um time de... não é top 10, mas era um de caminhãozinho de dinheiro. Agora, é aquela história, né? Recusou essa, mas se vier com aquela, aí vende.
Chega uma hora que não tem jeito. O Textor que tá preocupado, mas confiando na permanência do Luiz Castro, até porque o Al Nassr, né, que é o clube do Cristiano Ronaldo, de outros grandes jogadores que atuam por lá, ele ofereceu 4 vezes mais do que ganha o Luiz Castro aqui. É muita amizade, hein, para confiar, hein?
É, a única coisa que complica é que você vai para a Arábia Saudita, né? Se aqui às vezes fica difícil você trazer a família, porque tem criança, tem gente na escola, faculdade, logo que seja, a Arábia Saudita é dobra, porque não só a questão da família e tem a questão da religião lá, que impede uma série de mobilidade para a esposa, enfim. Tudo meio complicado agora. 4 vezes mais, tem que pagar para pensar.
E amanhã o Vasco entra em campo também, vai jogar contra o Goiás, 9 da noite em São Januário. E, rapaz, vai ser um jogo caos, né? Porque os ingressos estão esgotados para essa partida, não tem mais nenhum ingresso à venda. O Vasco precisa da vitória. É aquele verdadeiro caldeirão São Januário amanhã. O técnico do Goiás, o português Armando Evangelista, fala sobre esse confronto em São Januário.
Estamos a falar numa estreia com 3 jogos fora de casa. Estamos a falar com uma estreia contra um adversário que nos últimos 18 jogos, salvo erro, o Goiás conseguiu vencer 2 em casa do Vasco. E isso... só por si só demonstra a dificuldade que vai ser. Mas isso são contingências do calendário.
É, as contingências do calendário. O jogo é 8 da noite amanhã, só para confirmar, Vasco e Goiás 8 da noite. Ô Mário, é o tipo do jogo, você que já viveu muito o ambiente de São Januário. São Januário é bom quando o momento é bom, mas quando o momento é ruim também é muito ruim.
Time sem vergonha, aí começa aquela gritaria. E a batata do Barbieri, nesse momento... já colocou já no fogo.
Já está queimada, cara.
Queimada. Se perder do Goiás em casa, com casa cheia, se eu bem conheço o clube da Cruz Malta, no dia seguinte já não será ele. Dificilmente ele vai continuar. Se bem que a SAF. SAF tem uma outra ideia da situação, mas eu acho difícil.
É, o Vasco que está para anunciar o Maicon, zagueiro, já faz exames médicos, ex-Santos, São Paulo. O Gary Medel, jogador do Chile, né? Ontem, inclusive, participou do amistoso Chile e Bolívia, 35 anos volante, e tenta as contratações do Lianco, zagueiro, que foi do São Paulo e é do Southampton, e também do Fernando, volante, de 35 anos, titularíssimo do Sevilha. Mário Silva, até logo, hein? Daqui a pouco tem Flu e Galo, hein?
Como diz os gaúchos, até de repente, que vai ser daqui a pouco.
É isso. 9h15, começa o Show de Bola Nacional no Mundo da Bola, volta amanhã, às 6h40 da noite. Um abraço, gente! Tchau!
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.